בעזרת השם, דף מם זין, תלת ישבות, תולה פסור, בעקבים זו נעבודה, שלום עליכם. סתמוס דף מם ורמות בית, נעדה סימני הג'יבשו. וכשנגדו חשוד וכולי, ואפילו שבועת שב. וימוס ג'ה ולס וזיס, כקונדזישה אובריגסון ג'או גין ז'ורה, נומה סטואסון ג'ו קוברסה די ג'ינירו, כין ז'ורה פור פדרון, אהו קוברדו פרסי יזנטה ג'י פגע. וכי הקונדזי סי הפסור, כסינו קוברדה סוספטו ג'י ז'ורה אינפאוסו. תופעל המשנה, vamos colocar o juramento sobre aquele que está cobrando. E a Mishnah diz que se esse que foi cobrado jurou em falso uma vez, jurou, por exemplo, que ele não sabia desse testemunho, e era mentira, ele sim sabia, ou ele jurou, Shvuata Pikadon, que não recebeu um objeto do outro, e é mentira, tinha recebido, ele se invalida para jurar. Suspeito de jurar em falso, porque já jurou. E fala a Mishnah, mesmo se ele jura em vão, ele pega uma pedra e jura que isso é madeira. Por exemplo, jurou em vão, temos certeza que isso é uma pedra. Ele é suspeito de jurar em falso. Então, ele não vai jurar no tribunal, quem vai jurar? Aquele que está cobrando. Pergunta na maior filoshvotchav. Qual é essa ênfase? A filoshvotchav. Mesmo se ele jurou em vão, o que a Mishnah quis dizer com isso? O Lomibai aqui, a Mishnah quis falar uma novidade maior. Lomibai anach deit beu kfirat mamon. Ela afirma Hanami de Kfirat Dvarim Be'alma Olomeema. A Mishnah veio dizer, não só se a pessoa jurou que não sabia do testemunho sobre uma cobrança de dinheiro, ou ele jurou que não tinha recebido dinheiro do outro, é mentira, jurou em falso. Não só nesses casos, se ele é cobrado no tribunal, ele não tem como jurar, porque já jurou em falso alguma vez sobre cobrança de dinheiro. Mesmo num caso que ele jurou em vão, pegou uma pedra e jurou que isso é madeira, jurou algo que não tem a ver com cobrança de dinheiro, mesmo assim ele jurou de forma proibida, também é proibido jurar em vão, Shvuachav, então ele é inválido para jurar no tribunal. Pergunta, por que não, a Mishnah não menciona Shvuat Bitui? O sujeito jurou que vai fazer alguma coisa e não fez, ou jurou que não vai fazer e sim fez. Por que a Mishnah não menciona esse caso, que ele se invalida para jurar? Aqui está a Shvuat de Kamishtaba, Bishikar Kamishtaba, Aval Shvuat Bitui de Kamishtaba, Kushta Kamishtaba, Lokatani. Responda agora, a Mishnah não mencionou esse caso, porque esse caso é diferente. Ele não jurou em falso, ele jurou, e depois ele não cumpriu com o juramento dele. Na hora que ele jurou, não sabemos se ele jurou o que ele vai fazer ou o que não. Então, a Mishnah está mencionando o caso que a pessoa jurou em falso, ou jurou de forma proibida, e naquele momento ele se invalidou. Quando ele jura sobre o futuro, na hora que ele jurou, ele não se invalidou, pode ser que ele vai cumprir. Ele não cumpriu depois, mas é um caso diferente. A Mishnah não quis mencionar esse caso. Pergunta, tudo bem, então a Mishnah não tem que mencionar um caso sobre o futuro, mas por que não menciona Shvuat Bitui sobre o passado? Ele jura que ele fez algo e não tinha feito. Ou jura que não fez e tinha feito. Também, na hora do juramento, ele jurou em falso. Ele se invalidou. Por que a Mishnah não menciona esse caso? Responde o Natan Shvuat Shav, Vehol e Damelei. A Mishnah quis resumir. Quando a Mishnah menciona que ele jurou de forma proibida, um juramento em vão, isso inclui outros tipos de juramentos também. Que ele jurou sobre o passado e é mentira. Isso está incluso. A Mishnah não quis mencionar tantos casos. Continuamos. A Mishnah menciona outros casos que o cobrado é suspeito de jurar em falso, então vamos colocar um juramento sobre o cobrador. Um dos casos é Messahei Bakubiá. Esse cobrado, ele vive de apostas, vive do jogo. Os sábios invalidaram ele de jurar. Então pergunta Hatu Lamali. Por que mencionar esse caso? Já entendemos de antes que se o devedor é suspeito de jurar em falso, ele é inválido para jurar, colocamos um juramento sobre o cobrador. Por que mencionar esse caso de Messahei Bakubiá? A Gemara em Sanedrim já traz os casos que a pessoa é inválida para testemunhar ou para jurar. Um dos casos é Messahei Bakubiá, essa pessoa que vive do jogo. Matana Psula de Uraita, Vekatani Psula de Rabban. A Mishnah quis mencionar também esse caso, porque antes foi mencionado situações que a pessoa jura em falso e ele é inválido para jurar no tribunal pela Torá. Esse caso, a pessoa que vive das apostas, ele é inválido para jurar ou para testemunhar pela lei rabínica. A Mishnah veio falar que também nesse caso, quem jura é o outro. Continuamos. O que acontece se os dois são suspeitos de jurar em falso? Também o devedor, também o credor. O que se faz? Então, temos duas opiniões na Mishnah. Uma opinião é que devolvemos o juramento e não está claro como ela explica o que significa isso. Outra opinião diz que o devedor paga metade. O credor diz que ele deve tanto, ele diz que ele não deve. Ninguém tem como jurar, então que ele pague metade. Amalei Rav de Rav Nachman, disse Rav para Rav Nachman, Eichan Eichitnan, qual a versão correta da Mishnah? Qual a opinião diz o quê? Temos a opinião de Rav Yossi e Rav Meir. Quem falou o quê? Amalei Leia Dana, falou Rav Nachman, eu não sei. E no Ketamai, como fica a lei final? Amalei Leia Dana, falou Rav Nachman, eu também não sei. Esse é o momento original. Itmar foi ensinado Amar Rav Yossi Barminyumi, Amar Rav Nachman, disse Rav Yossi Barminyumi em nome do mesmo Rav Nachman. Rav Yossi é o Meriach louco. Quem diz que o devedor paga metade quando nenhum dos dois tem como jurar é Rav Yossi. E Rav Meir disse que devolvemos o juramento para onde estava. Vechem Tane Razvit Bar Oshaya, Rav Yossi é o Meriach louco. Também disse Razvit, filho de Oshaya. Rav Yossi é quem diz que o devedor paga metade. E Kardavi temos uma outra versão. Tane Razvit Amar Rav Oshaya. Razvit disse em nome de Rabi Oshaya. Rabi Oshaya é o Meriach louco, que Rabi Oshaya disse para dividirem, que o devedor pague só metade. Amar Rabi Oshaya Barminyumi, Avad Rav Nachman, Uvda Yach louco. E disse Rabi Oshaya Barminyumi que Rav Nachman próprio, numa situação dessas, fixou a lei no tribunal dele que o devedor pague só metade. Explica melhor a Gemara. Hazrash Valim Koma. A opinião da Mishnah, além dessa opinião que o devedor pague metade, é Hazrash Valim Koma. Que o juramento volte para onde estava. O que significa isso? Lechan Hazra. Para onde vai voltar? Amar Abiyami, Rabotenu Shevavel Amru Hazra Shvale Sinai. Os sábios da Babilônia explicaram que o juramento volta para o Har Sinai. Ou seja, lá no Har Sinai, Hashem disse, não roube. E o povo de Israel jurou para cumprir a Torá. Falavam os sábios da Babilônia, se o devedor é suspeito de jurar em falso, também o credor, ninguém jura e o tribunal se ausenta. Deixa que Hashem resolva a situação. Hashem vai cobrar do devedor se ele não pagar. Essa é a opinião dos sábios da Babilônia. Os sábios da terra de Israel explicaram diferente, que originalmente quem tem que jurar é o cobrado, para se isentar do pagamento. Ele não tem como jurar, ele é suspeito. Então vamos colocar o juramento sobre o cobrador. Ele também é suspeito. Nos devolver o juramento para onde estava originalmente sobre o cobrado e aplicar a regra mitor sheer e achor shavá meshalem. Uma vez que ele não tem como jurar para se isentar da cobrança, então ele tem que pagar. Então, conforme sabe da terra de Israel, o devedor paga tudo. Conforme o da Babilônia, ele não paga nada. Essa é a opinião, uma das opiniões da nossa Mishnah. E a outra opinião do Tana diz que o devedor paga metade. E a Gemara disse antes que é a opinião de Rav Yossi. Amar Rav Papa, explica Rav Papa. Raboteiro Shebebavê, Rav Veshmuel. Quem são os nossos sábios da Babilônia? Que me ensinou Rav Yami. São os dois sábios, Rav e Shmuel. Raboteiro Shebebavê, Israel, Rav Yaba. E os sábios da terra de Israel, se refere a Rav Yaba. Raboteiro Shebebavê, Rav Veshmuel. Explica Rav Papa, como é que ele sabe que Raboteiro Shebebavê se refere a Rav Shmuel? Ele não fala a Mishnah. Vechena yetumim loi faru ela beshvoa. A nossa Mishnah disse que o herdeiro do credor que faleceu, o herdeiro pode cobrar a dívida, mas tem que jurar. Então, ele vai jurar que o pai dele não disse a ele que essa dívida já foi paga, e vai jurar também que ele não encontrou entre os documentos do pai um documento que diz que essa dívida já foi paga. Então ele jura sobre isso, e o devedor tem que pagar. A questão é de quem ele está cobrando. E Lema Milové, se ele está cobrando do próprio devedor, o credor emprestou dinheiro a esse devedor, o credor faleceu, e o herdeiro vem cobrar do devedor, será que esse é o caso? Avon Shakin Beloshua, Veino Beshua, se esse credor estivesse vivo, ele tem um documento sobre esse empréstimo, ele pode cobrar desse devedor sem jurar. Então, por que o herdeiro do credor teria que jurar? O direito que o pai tinha passa de herança para o filho. O filho poderá cobrar como o pai sem jurar. Então não pode ser que esse é o caso da Mishnah, que diz que o herdeiro tem que jurar. Ele a requema. Então o caso é... O caso da Mishnah é que o credor faleceu e também o devedor faleceu. Agora o filho do credor está cobrando do filho do devedor. Nesse caso, o filho do credor tem que jurar. Os sábios quiseram proteger o herdeiro do devedor, disseram que o filho do credor tem que jurar que o pai não disse a ele que a dívida já foi paga, nem ele não encontrou nenhum recibo entre os documentos do pai que essa dívida já foi paga. Verav e Shmuel da Meterbay, Verav e Shmuel disseram o seguinte: Lo shainu el shemet malve bechayel love. Isso é só se primeiro o credor faleceu e depois o devedor faleceu. Aí a lei vai ser que o herdeiro do credor vai jurar e vai cobrar do filho do devedor. Aval met love bechayel malve, kvarnitche malve lebne love, shvoa ven adamuri shvoa lebanav. Porém, se o contrário aconteceu, primeiro o devedor faleceu, depois o credor. Quando o devedor faleceu, o credor que estava em vida poderia cobrar dos herdeiros do devedor, digamos do filho dele. Mas ele teria que jurar que essa dívida não foi paga. Os sábios queriam proteger o herdeiro do devedor e obrigaram o credor de jurar que a dívida não foi paga para cobrar dele. O credor faleceu sem cobrar essa dívida, agora vem o filho dele querendo cobrar. A mesma responsabilidade que o pai tinha, a obrigação de jurar que a dívida não foi paga, agora passa para o filho. O filho dele teria que jurar que essa dívida não foi paga, mas ele não tem como jurar sobre isso, porque pode ser que a dívida foi paga para o credor, e ele não, o filho não sabe, ele não tem como jurar sobre isso. Então, nesse caso, falaram Rav e Shmuel que o filho do credor não pode cobrar a dívida do devedor, se o devedor faleceu antes do credor. Nesse momento do falecimento do devedor, se recaiu uma obrigação em cima do credor, que ele tem que jurar que a dívida foi paga para cobrar do herdeiro do devedor. Quando ele falece, isso passa para o filho dele. E o filho não tem como jurar sobre isso. Ele não sabe da realidade do pai. Então, nesse caso, o filho do credor não pode cobrar essa dívida. Mas se primeiro o credor faleceu, depois o devedor faleceu, é suficiente que o filho do credor jure que não escutou do pai, não ficou sabendo que a dívida foi paga, é suficiente para cobrar do filho do devedor. Porque nesse caso, que primeiro o credor faleceu, depois o devedor faleceu, quando o credor estava antes de falecer, podia cobrar do devedor sem jurar. Ele faleceu e depois o devedor faleceu. Os sábios queriam proteger o herdeiro do devedor e disseram para os filhos do credor: jurem que vocês não ficaram sabendo que essa dívida foi paga, vocês podem cobrar. Então, se bem tirava em Shmuel, que se não é possível que o herdeiro do credor jure, nada se cobra. O pai teria, num caso que primeiro o devedor faleceu, depois o credor faleceu, o herdeiro do credor teria que jurar que a dívida não foi paga. Ele não tem como jurar sobre isso, não recebe nada. Então, falou Rabi Ami, que conforme Rav Shmuel também, se o devedor é suspeito de jurar em falso, também o credor, ninguém tem como jurar, nada é pago. Hashem vai tomar conta do assunto. Hazra Shvar de Sinat. Rabotei no Sheberet Israel e Rabi Abba, e disse Rav Abba aqui, quando Rabi Ami mencionou os nossos sábios da terra de Israel, ele se referia a Rabi Abba. Por como se sabe isso? De Al Gabra de Hatav Nas Hamechave. Um caso interessante. Shimon arrancou um pedaço de prata de Reuven, caso de Nazca de Rabi Abba. Atre Kamei de Rabi Ami. Reuven foi até Rav Ami. Yatev Rabi Abba Kamei e Rabi Abba estava por lá. Reuven trouxe uma testemunha que viu Shimon arrancando dele a prata. Falou Shimon: eu arranquei a prata de Reuven, mas a prata é minha, eu não roubei. Falou Rav Ami: como é que a gente vai fixar ali nesse caso? Talvez a gente vai falar para Shimon: devolva a prata a Reuven. Lika Tresade, não temos duas testemunhas contra Shimon. Nifter, vamos dizer que Shimon pode ficar com a prata. E Kahatzada, temos uma testemunha contra ele. Uma testemunha não obriga Shimon a devolver, mas obriga Shimon a jurar contra a testemunha para se isentar da devolução. Neymar Leis, ele estava. Então que Shimon jure para contradizer a testemunha. A testemunha diz que ele arrancou a prata de Reuven, ele vai jurar que não arrancou. Que o Andamar Mirtav Hatfi. Ele acabou de confessar que ele sim arrancou. Ele não tem como jurar que ele não arrancou. Então o que se faz? Fala Rabi Abba, temos uma testemunha contra Shimon. Ele teria que jurar para se isentar da cobrança. Ele não tem como jurar. Então ele não tem como jurar. Ele tem que devolver. Então disse Rabi Abba, uma situação dessa que a pessoa não tem como jurar, ele paga. Então, assim também no caso de antes, se o devedor é suspeito de jurar em falso, e também o credor, então o devedor tem que pagar. Então, quando Rabi Ami me ensinou Raboteno Shababel, se referia a Rabi Shmuel, foi Rab Papa. Quando me ensinou o sábio da Terra de Israel, se referia a Rabi Abba. Amarava, Kavatet Rabi Abba Mistabra. Fala Rava, faz sentido dizer como Rabi Abba, que se a pessoa não tem como jurar, ele tem que pagar. Detani Rabi Ami, que Rabi Ami transmitiu uma braita, Shvuat Hashem Tie Ben Shne. O pastor diz que o juramento de Hashem vai estar entre os dois, entre o credor e o devedor. Velo ben Yorshim. Fala a braita, o que o pastor veio dizer é que a lei não é a mesma entre os herdeiros deles, do credor e do devedor. Em Ridame, qual é o caso? Talvez o caso é o seguinte: os dois faleceram, o credor e também o devedor. Veio o filho do credor para o filho do devedor e diz: o seu pai devia ao meu pai 100 moedas, me pague. E o herdeiro do devedor diz que não, a dívida era só de 50, não de 100. Ele confessou parcialmente. Será que nesse caso falou a Breda que ele está isento de jurar? Mali, o Maria voa, fala, mas aqui não. Nesse caso ele diz que tem certeza que a dívida era só de 50, porque ele não tem que jurar sobre as outras 50, ele pode jurar que o pai dele só devia 50. Ele tem certeza, porque ele não tem que jurar. Que jure para esclarecer a situação. Ele lá, então tem que ser que o caso é outro. Tem que ser que o caso é que o filho do credor veio cobrar do filho do devedor 100 moedas. E o filho do devedor disse: eu sei que meu pai devia ao seu pai 50, as outras 50 eu não sei. Ele não tem como jurar. Então, falava, tem que ser que esse é o caso da Braita. Num caso que o filho do devedor diz: eu tenho certeza que meu pai devia só 50, então por que não pode jurar que ele está falando a verdade? Que ele jure e esclareça a situação e pague só 50. Tem que ser que o caso é que o filho do devedor diz que não sabe exatamente qual é o valor. 50 com certeza ele devia, as outras 50 ele não sabe. Então analisa aqui, Rava, viramos a página. E Amar Bishlama Aviv que Aigar na Mikhaev, e Tzrich Kran e Miftar Gabi Yorushim. Tudo bem, se vamos explicar como era Biaba. Se o pai diz, o devedor próprio diz: eu não sei se eu te devo 50 ou mais. Ele não tem como jurar. Nesse caso, como disse Rabi Abba, ele não tem como jurar. Então, Mitoshenu Yacholi Shabab Mishlem, ele tem que pagar. Essa seria a lei do pai, do devedor. Aí vem a Beth dizer que se o devedor falece, o filho dele, que diz a mesma coisa, não tem que jurar e não tem que pagar também. Ele diz que a dívida é de, sabe que é de 50, as outras 50 ele não sabe. E se é isento de jurar e também de pagar. Dá para entender a Breda com a família Abiaba. O pai teria que pagar, porque ele não tem como jurar, mas o filho não. Ela ia matar vivo, que é Gavam e Patur, Kraga Beirushim Lamali. Porém, conforme Rabi Shmuel, que disseram que se a pessoa não tem como jurar, ele não paga, na dúvida. Então, o próprio pai, o próprio devedor, não teria que pagar. Se ele diz que ele sabe que a dívida é de 50, aí você tem certeza, mas as outras 50 ele está na dúvida, ele não tem como jurar, não tem que pagar. Então, por que a Breda tem que dizer que essa é a mesma lei com relação ao filho do devedor? Se o pai tem que pagar, a Breda tem que dizer que o filho não tem que pagar. Mas se nem o pai tem que pagar, por que eu poderia pensar que o filho tem que pagar sim? Então volta a pergunta: o que Rabi Shmuel aprende desse pasuk Shvuat Hashem Tie Ben Shne? E qual é a base deles para discutir com a Breita? Rabi Shmuel, Hai Shvuat Hashem, Maikadar Shmuel, Mibayel Lekedetar. Fala que Rabi Shmuel, vamos com essa outra Breita. Shimon ben Tarfon Omer, fala Shimon ben Tarfon, Shvuat Hashem tie ben Shneem, realmente a Shvuat chala al Shneem. Shimon ben Tarfon fala na Breda de uma explicação diferente desse pasuk Shvuat Hashem tie ben Shneem, que se o credor ele deu dinheiro a um devedor desonesto, ou uma pessoa depositou dinheiro com um vigia desonesto, e a pessoa diz: não te devo nada, e jurou em falso, também ele pecou, mas também aquele que deu dinheiro pecou. Não deveria ter dado dinheiro para uma pessoa desonesta, que pode chegar a dizer: não te devo nada, e vai jurar em falso. Então também, aquele que deu o dinheiro, ele fez algo de errado. O pastor veio falar: Shvuat Hashem Tie Ben Shneem, esse juramento em falso do que sendo cobrado, é um pecado dos dois. Também daquele que deu o dinheiro, que provocou essa situação. Conjunto, Shimon Ben Tarfon, agora vai trazer outros ensinamentos de passagem do mesmo sábio Shimon Ben Tarfon. Azra la okev achar noef mina. Fala o sábio, da onde você sabe que é proibido ser um cafetão? A pessoa que ele arruma mulheres proibidas para as pessoas pecarem. A pessoa que faz a relação proibida com vocês já pecou. Da onde sabe da Torá que esse cafetão, ele pecou pela Torá? Talmud Lomar Lotinaf. A palavra Lotinaf nem se refere ao que fez a relação, aquele que providenciou a mulher proibida ao pecador. Outro ensinamento de Shimon Ben Tervon, Matir Agnu, Be'al Lechem. Moshe Beno mandou os meraglim, os espiões para a terra de Israel, e 10 dos meraglim voltaram falando mal da terra, como a gente sabe. E o pastor diz, Matir Agnu, Be'al Lechem. O que significa isso? Shimon Ben Tervon, Tartem Veginitem Be'al Lechemakom. Explica a Shimon Ben Tervon que é uma Matir Agnu, é uma abreviação de Tartem Veginitem. Vocês espionaram a terra de Israel e criticaram a terra de Israel. Be'al Lechem, Be'al Lechemakom. Vocês criticaram a residência da presença divina e falando mal da terra de Israel, falaram mal também de Hashem. Continuamos. Adonar Agadol Nahar Prat. Hashem diz a Moshe Rabbeinu que o povo de Israel tem que viajar na direção do Rio Grande, o Rio Eufrates, para ir em direção à terra de Israel. A pergunta é que o Rio Eufrates não é tão grande assim. Então, por que o pastor diz o Rio Grande? Shimon Ben Tervon Omer Krav Legabedaina Veita. Falou Shimon Ben Tervon um provérbio: você se aproxima daquele que é importante e você vai ser considerado também importante. É um provérbio. Então, assim também, uma vez que Hashem se referiu à direção do rio Eufrates para chegar à terra de Israel, a terra de Israel é importante. Então, a Torá diz que o rio Eufrates é grande, como se fosse importante, maior do que os outros. Porque foi usado como uma referência para a direção à terra de Israel. Por isso foi considerado também importante de passagem. Debeta Bishmer Tana Eved Melech Kemelech. Debeta de Bishmer foi um provérbio parecido. Que o escravo do rei tem uma honra parecida com o rei. A pessoa que ofende o escravo do rei está fazendo uma desonra também para o rei. Então, assim também, do oposto, que uma vez que o rei Eufrates foi usado como uma referência para a direção da terra de Israel, foi elogiado. Continuamos. A Renvani Alpin Kassou. Um outro caso que nossa Mishnah traz, que a pessoa que sendo cobrada não vai jurar, quem vai jurar é o cobrador. É a Renvani Alpin Kassou. Como a gente vê na Mishnah, o caso é, digamos, o Reuven tinha que pagar para o empregado dinheiro, ele não tinha. Ele pediu para o lojista um favor: por favor, pague para o meu empregado e depois eu te pago. Depois, o lojista vem para Reuven e diz: eu paguei para o seu empregado, cadê o dinheiro? O empregado também vem para Reuven e diz: cadê meu dinheiro? Eu não recebi nada. Um deles está mentindo. Mesmo assim, fala a Mishnah que os dois podem cobrar de Reuven. Cada um vai jurar e vai cobrar. Ou seja, o lojista pode dizer o seguinte: você, Reuven, confiou em mim. Você não me disse para pagar na presença de duas testemunhas. Ou seja, você quis me dizer: pague para o empregado e depois você vem me cobrar, mesmo sem prova. Eu digo que eu paguei. Para mim, o empregado está mentindo. Ele jura que ele pagou e vai receber de Reuven. O empregado também pode falar: eu trabalhei para você, cadê o dinheiro? Eu não recebi. Ele tem como jurar que ele não recebeu e vai receber de Reuven. Mesmo que um dos dois está mentindo, mas os dois vêm com argumentos válidos e podem cobrar do mesmo Reuven. Reuven tem que tomar mais cuidado da próxima vez, falar para o lojista a pagar na presença de duas testemunhas, para que não haja uma situação dessa. Então, Reuven se autocolocou numa situação desfavorável, ele tem que pagar para os dois. Tane Rebbe, Amarebbe, Torach Shvoa Zula. Pergunta Rebbe: por que fixar a lei assim? Que os dois vão jurar? Um deles está jurando em falso. Amane Rebbe Ria, Tanina, Shem, Mishbem, Venutlim e Balabait. Fora Rebbe Ria, essa é a lei. Como diz a nossa Mishnah, os dois vão jurar e cobrar de Reuven. Kiblaminei, olô Kiblaminei. A questão é: será que Rebbe concordou com Rebbe Ria que essa é a lei? Ou ele continua discutindo? Tá, só, prova de Tanan Rebbe Omer, fala Rebbe na Breita. Poalim nishbaim lachenvani, neimita, balabai mibaile. Uma prova da Breita, aparentemente, que Rebbe discute com Rebbe Ria. Disse Rebbe na Breita que os empregados vão jurar para o lojista. Vão jurar para o lojista que eles não receberam dele o dinheiro e o lojista vai ter que dar. Não como Rebbe Ria disse, que também o empregado, também o lojista vão jurar para Reuven e cobrar dele. Rava que não tem prova, amarava polim nishbaim le balabai be mamad chenvani, que é redilice fumine. Falava que não é isso que Rebbe disse na Braita. Diz Rava que Rebbe concorda que com o Rebbe Ria. O empregado vai jurar e cobrar de Reuven, e também o lojista vai jurar e cobrar de Reuven. O que Rebbe quis dizer é que quando o empregado jura, o lojista tem que estar presente. Porque existe uma chance que o empregado foi pago e vai ficar com vergonha de jurar em falso na presença do lojista. Então, existem chances que ele vai confessar, que ele sim recebeu e não vai jurar. Então, o lojista tem que estar presente na hora que o empregado jura. E também o contrário, aparentemente, que o lojista tem que jurar a presença do empregado, para limitar as chances que eles vão jurar em falso. Continuamos. Itmar foi ensinado. Temos dois pares de testemunhas que vieram no tribunal, e um par contradiz o outro. Então, um dos pares, com certeza, ele testemunha em falso. Não sabemos qual dos pares. Amar Ravuna, Zubab Finatma Almeida, Zubab Finatma Almeida. Fala Ravuna, mesmo que a gente sabe que um dos pares testemunha em falso, uma vez que a gente não sabe qual dos pares, isso não é suficiente para invalidar os dois pares. Então, fala Ravuna, aqui um par pode fazer um testemunho no tribunal, e o segundo par pode fazer um outro testemunho, os dois testemunhos vão ser levados em conta. Já, se uma testemunha do primeiro par se junta com uma testemunha do segundo par, então com certeza tem uma das testemunhas é inválida, porque se testemunhou no par que testemunha em falso anteriormente. Então não temos duas testemunhas válidas, o testemunho não é levado em conta. Mas o primeiro par pode testemunhar independente do segundo no tribunal e vai ser levado em conta. Uma vez que a gente não sabe qual dos pares é inválido, a gente ignora a suspeita. Assim fala Ravuna. Como assim? Tem um dos pares que testemunha em falso no tribunal, os dois pares não podem ser levados em conta. Seu debate entre Ravuna e Rav Chisda. Falando em alguns casos. Shnei Malvin, Veshnei Lovin, Veshnei Shtarot Anupluktai. O que acontece? Temos dois documentos de empréstimos diferentes, de credores e devedores diferentes. Um documento de empréstimo foi assinado pelo primeiro par suspeito, e o segundo documento pelo segundo. Aqui o debate é o mesmo de antes. Ravuna vai dizer o seguinte: cada documento é um testemunho diferente. Então, o primeiro par testemunhou sobre o primeiro documento, é um testemunho levado em conta. O segundo par testemunhou sobre o segundo documento. Os dois documentos são válidos para Ravuna. O credor pode cobrar do devedor. Porque são credores diferentes e devedores diferentes. São testemunhos independentes. E conforme Rav Chisda, os dois documentos são inválidos. Por causa da suspeita, não sabemos qual documento é inválido. Na dúvida, nenhum credor pode cobrar com esses documentos. Se temos um credor que tem dois documentos de empréstimos diferentes sobre o mesmo devedor, e o primeiro par assinou o primeiro documento, e o segundo par suspeito o segundo. Nesse caso, todos concordam, uma vez que o credor tem um dos documentos que é inválido, então ele só pode cobrar o valor menor. Digamos que um documento é de 50, outro documento é de 100, o credor pode cobrar 50. Ou porque o documento de 50 é válido, ou porque o documento de 100 é válido. Não sabemos, mas com certeza 50 ele merece. O que acontece se temos dois credores, cada um com um documento, cobrando do mesmo devedor? E mesmo caso de antes, o primeiro par suspeita assinou um documento, o segundo documento. Então, fala que conforme Ravuna, os dois credores vão poder cobrar desse devedor, como no caso da nossa Mishnah, que temos o lojista, temos o empregado, que vão cobrar do mesmo Reuven. Conforme Rav Chisda, não. Conforme Rav Chisda, um dos documentos é inválido, então nenhum dos credores pode cobrar nada. Mas conforme Ravuna, é considerado como dois testemunhos independentes, porque se trata de dois credores independentes, diferentes. Então os dois credores vão poder cobrar desse mesmo devedor. Shtelovim, o malve, ha? Veshnei shtarot mai. Como fica a lei se temos dois documentos do mesmo credor, cobrando de dois devedores diferentes? Um documento para um devedor, outro documento para outro devedor. E cada documento foi assinado por um dos pares suspeitos. Então, será que conforme Ravuna, isso é considerado comum? Dois testemunhos diferentes, porque se trata de dois devedores diferentes, e os dois documentos seriam válidos, ou uma vez sendo do mesmo criador cobrando com esses dois documentos, ele não merece nada. Tem que ficamos na dúvida. Fala, meti gravuna bariuda. Pergunta gravuna bariuda da Braita. Errado me gavou a Shtemi Mardeot, errado me Shalosh Edutan Kayemet. Naquela época, o tribunal fixava um novo mês, o Rosh Chodesh, quando tinha um testemunho sobre a nova lua. O caso é que veio uma testemunha dizendo que ele viu a lua nova numa altura de duas medidas do sol. A outra testemunha também diz que viu a lua nova, mas diz que a altura da lua era de três medidas conhecidas da época. E do tempo que é normal que ele se engane entre duas medidas e três, uma diferença mínima, o testemunho é válido, o tribunal vai fixar o novo mês do Rosh Chodesh. Já se a diferença é relevante, um diz que a altura da lua é de 3 medidas, outro de 5, o testemunho é inválido. O tribunal não é fixar a nova lua usando como base esse testemunho. Porque suspeitamos que um deles está mentindo, é um erro relevante. Então, fala Breit, as duas testemunhas podem se juntar para um outro testemunho. Mas lá, aprendi o que a Breta veio dizer, é que uma das testemunhas, testemunha em falta, a gente avalia, mesmo assim ele pode se juntar com outra testemunha para testemunhar sobre uma cobrança de dinheiro, a existência de um empréstimo, por exemplo. Então a própria Ravuna, temos uma testemunha que está mentindo sobre a nova lua, mesmo assim ele pode se juntar com outra testemunha para um outro testemunho, de cobrança de dinheiro até. Como Ravuna diz, temos dois pares, um dos pares é inválido, cada um dos pares pode testemunhar em testemunhos diferentes no tribunal. Então parece como Ravuna, não como Ravriza. Ravriza ia dizer, uma das testemunhas testemunha em falso, as duas testemunhas são inválidas para testemunhar mais no tribunal. Amarava, falava que não tem prova. Uve acher mitstafim leedut acheret shel Rosh Chodesh, dava leo tre vechad, ven varav shel echad mekom shnayim. Fala, não é isso que a Breta veio dizer? Não tem nenhuma prova da Breta contra a Frisa? Uma testemunha diz que viu a lua a uma altura de 3 medidas, outro 5. Se vem mais uma testemunha dizendo que também viu a lua na altura de 3 medidas, ele pode se juntar com a testemunha que diz 3 medidas também. São duas testemunhas que dizem 3 medidas contra a única testemunha que diz que a lua estava na altura de 5 medidas. Então, o tribunal pode fixar o Rosh Chodesh, e a gente avalia que aquele que diz 5 medidas que está mentindo. Isso que a Breta veio dizer, são duas testemunhas contra uma. Ou o oposto, duas testemunhas que dizem 5 medidas contra uma testemunha que diz 3 medidas. Esse que diz 3 medidas é inválido. Isso que a Breta veio dizer, pode ser que a Breta concorda com o Rav Chisda, que se temos só essas duas testemunhas, um diz que a altura era de 3, outra altura era de 5, nenhum dos dois pode se juntar em outros testemunhos. Mas se tem uma outra testemunha diz também 3, por exemplo, então a gente avalia que a testemunha que diz 5 é quem mentiu. Então não tem prova da Breta para nenhuma das opiniões. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre o assunto do filho do credor que cobrar uma dívida. Como é que ele pode cobrar? Com muito mais. Até, pessoal. Meu recado não é lá. Amém. Amém.